A partir de agora, na Cultura FM, programa Papo Real. O canal de comunicação do Centro Universitário Campo Real no rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura. Começa agora mais uma edição do programa Papo Real. Uma iniciativa do Centro Universitário Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Hoje, dia 25 de agosto, 9h32, 11 graus aqui no centro de Guarapuava. Seja muito bem-vindo a este final de semana, começando no sabadão. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouve 94,3 e também quem acessou centralcultura.com.br. Aqui no Papo Real você vai saber tudo sobre o universo acadêmico, em especial sobre o Centro Universitário Campo Real. Hoje nós vamos falar sobre fome física e emocional com a nutricionista, a professora Camila Florentino. Também vamos falar com a nossa acadêmica, Emanuele Dalla Vecchia. E vamos também abordar mais um assunto hoje com a professora Ana Cristiane Morelles, que vai falar sobre um grande evento que está acontecendo agora no mês de agosto, o Agosto Lilás. Então já já você vai ouvir e vai conversar também junto com a gente aqui no programa Papo Real.
O Centro Universitário Campo Real está apresentando pela Cultura FM, programa Papo Real.
Muito bem, vamos lá então, sem mais demora, para mais uma edição do nosso Papo Real. Um bom final de semana para você que nos acompanha aqui na Cultura. Hoje eu converso com a nutricionista, professora Camila Florentino. Bom dia, professora.
Bom dia, Fábio.
Também vamos conversar com a nossa acadêmica, Emanuele Dalla Vecchia.
Bom dia.
E com a nossa professora, Ana Cristiane Morales.
Olá, bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes.
Muito bem, é muito bom receber vocês aqui. Eu acho que todos já participaram, a professora Cristiane também já tinha participado aqui no Papo Real, ainda não?
No Papo Real ainda não.
Ainda não, primeira vez?
Estou pensando aqui.
Seja bem-vinda, então.
Obrigada.
Nós vamos começar a falar sobre um assunto da área de nutrição, que é sobre fome emocional e fome física. E eu converso então com a professora Camila para explicar um pouquinho para a gente sobre o que se trata essa fome física e também a fome emocional e qual é a diferença. Professora, já iniciando então, muitas pessoas, eu mesmo não sabia que existia, não, até mesmo um artigo ou assuntos aí relacionados a essa fome emocional. Então, existem estudos que provam que isso realmente existe.
Isso. Recentemente, né, a gente anda estudando mais sobre esse assunto, né? Porque, assim, a alimentação, ela é além, né, de nutrir, né? Ela vem, tem aspectos antropológicos também, né, sociais e tudo mais. Então, aí a gente começa a ver essa parte afetiva de se alimentar, né? E isso pode influenciar bastante a vida das pessoas, né? Então, a gente diz que fome física é aquela fome quando a gente escuta o nosso estômago roncar, né? Quando a gente começa a ficar desapercebido, né? Então, isso seria fome física, né? A necessidade de se alimentar. Já a fome emocional é quando a gente tem um interesse específico por um alimento, que remete a memórias afetivas, né? A comida da vovó lá na infância, né? Só que muitas vezes as pessoas utilizam a fome emocional como uma válvula de escape, né? Para alguns problemas que existem na vida. Se a pessoa está muito feliz, ela come. Se a pessoa está muito triste, ela come também, né? Então, a nossa sugestão é que ela encontre outros tipos, outras formas, né, para curar, né, esses sentimentos, né, a não ser a comida, né?
Tem outros fatores também que podem, às vezes pode ser a ansiedade, por exemplo, causar, estar relacionado a essa forma emocional?
Sim, pode estar relacionado, né, todos os sentimentos ali podem remeter a uma fome emocional, né?
Outra pergunta, obesidade, por exemplo, pode ter a ver também com essa fome emocional? Às vezes a pessoa acaba comendo sempre, isso gera um segundo problema aí, que seria a obesidade?
Pode, né? Então tem bastante estudos que relacionam o comer emocional com o ganho de peso, né? E possivelmente a obesidade, mas pode estar relacionado sim.
Tem alguma maneira de tratar, de controlar, como tentar resolver, solucionar?
Então, geralmente, o que, que a gente propõe para a pessoa, né? Que ela faça um acompanhamento tanto com o psicólogo, né? E o nutricionista também, que seja mais especialista ali na área de comportamento alimentar. É, e aí é feito dezenas de atividades, né? Então, dentro da área de nutrição comportamental, tem o comer intuitivo, né? É, a gente chama de comer com atenção plena. É, então, a pessoa... né, consome, prestando atenção no que está comendo, não que ela não vai parar de comer emocional, mas escutar se realmente aquele é realmente o momento dela comer ou não, né, porque acontece muito das pessoas, né, acaba de ter almoçado, por exemplo, e depois de 30 minutos já quer consumir algum alimento, né, específico, por exemplo, um chocolate, né. É, isso pode estar relacionado com fome emocional. Então, a gente faz algumas atividades, alguns tratamentos para que ela perceba se realmente é o momento dela comer ou não, ou se ela pode fazer outra atividade, como, por exemplo, caminhar, falar com um amigo, né? E entre outras atividades que ela pode fazer no, né, no lugar de comer.
É, eu imagino que também os hábitos, né, também acabam favorecendo esse tipo de... a atividade, né? Porque geralmente depois do almoço, eu, por exemplo, gosto de comer um docinho. Uhum. É um hábito, mesmo que às vezes estou 100% satisfeito só com a alimentação do almoço, mas sempre vem a calhar um doce. Não necessariamente seria preciso para que a minha alimentação fosse saudável, né?
Isso, não quer dizer que, por exemplo, como você falou, é um hábito. Não quer dizer que isso não seja saudável. Tudo vai depender do contexto em que está inserido, né? Como a fome emocional também. Não quer dizer que ela não seja saudável e que a pessoa não deva honrá-la, né? É, então, só é mais perceber, será que eu estou usando em todos os meus momentos, né, da minha alimentação a fome emocional ou não, né? Mas essa questão que a gente gosta de perceber, né?
Muito bem, esse assunto ele rendeu um artigo no blog da Campo Real. Eu convido agora a Emanuele Dalla Vecchia a falar um pouquinho para a gente também como submeter esse tipo de artigos, desses projetos que os acadêmicos fazem parte. Você é muito ativa, né? Já esteve em outros momentos aqui com a gente, então contribui um pouquinho aí com a sua experiência. Até a colega que escreveu foi a Franciele Correia, né? Então, poderia comentar um pouquinho para a gente sobre como é participar desses projetos aí que a Campo Real está oferecendo.
Então, a gente costuma ouvir que o aluno é que faz a faculdade, né? Então, assim, se os alunos eles têm interesse em fazer alguma coisa em específico, é só ir falar com algum professor e organizar, né? A gente desenvolveu um dia uma ação sobre a hipertensão, que também está no site. A gente foi, falou com a nossa professora, na verdade era uma atividade avaliativa, mas mesmo assim, a gente foi e desenvolveu dentro da faculdade. E a maioria dos projetos é assim, eu me interesso por algum assunto em específico, vou, converso com algum professor da área, a gente acaba criando um projeto de extensão, monta uma postagem no blog, mais ou menos assim funciona.
Então, até os nossos ouvintes, se tiverem interesse, podem entrar lá no site camporeal.edu.br, vão ter acesso a esse artigo sobre fome física e emocional e também sobre outros artigos também. Voltando agora a falar sobre o tema em si, fome física e emocional, nós comentamos aqui também que outro profissional que poderia estar inserido nesse diagnóstico seria o psicólogo. E para isso nós temos lá a Real Clinic, que tem um complexo de diversos profissionais na área da nutrição, psicologia, biomédicos, que poderiam ajudar a população. Então é uma clínica que está à disposição da sociedade aí, de toda a nossa comunidade, muito ativa, né, professora?
Isso, né, e é muito importante, né, o trabalho que a gente faz lá, né, inclusive a gente tem o trabalho que a gente chama de interdisciplinar, que a gente, às vezes é um pouco assustador, né, porque todos os estagiários atendem o paciente de uma vez só, mas é muito importante para nós, né, todos os estagiários, né, de todos os cursos ali da saúde, né, terem essa conversa em conjunto ali com o paciente, né. Então, num primeiro momento pode ser um pouco assustador, mas no segundo momento isso é muito importante para, né, até mesmo ver essas questões, né, que relacionam outras áreas, né, não somente a nutrição. Então, a gente faz um trabalho muito legal nessa parte, né, e quando não tem o Inter, a gente também sempre está se comunicando, né, até porque alguns momentos tem pacientes que vão para nutrição, vão para psicologia, né, que são os cursos que atendem mais os indivíduos, né, não que os outros não, né, mas de uma forma mais contínua, né.
E os projetos de extensão? Nós teremos em breve agora a iniciação científica lá do Centro Universitário Campo Real e os projetos de extensão estão também incluídos nesse mesmo grande projeto que seria a iniciação científica,
isso,
né?
Isso, Então, na Real Clean, né, ali a parte de nutrição, a gente tem uma parceria, né, com a Casa de Apoio de Câncer, a CEPAC, que a gente, uma vez por mês, a gente vai lá e faz uma educação nutricional lá com os participantes, né? E daí, como você falou, a partir disso surgem resumos, artigos, né? Com esses participantes, com essas pessoas.
Muito bem, atendimentos da Real Clean, principalmente nutrição, são atendidos das quartas, quintas e sextas-feiras, na parte da manhã das 8 às 11h30 e na tarde das 14 horas às 17h30. Então, professora, fica o convite aí para quem tiver interesse conhecer a clínica ou que é um futuro acadêmico da instituição, também quiser saber um pouco mais sobre a área de nutrição, fica o convite, então, da sua parte, para chamar aí os nossos colegas para visitarem a Real Clean.
Isso, né? Então, né, a gente é muito aberto, né, para, né, para as visitas e tudo mais lá na clínica. Então, quem tiver interesse, tanto para conhecer as formas de tratamento, os cursos, e também quem tiver interesse em, né, fazer a faculdade, né, então, né, fica à vontade para nos procurar lá.
Emanuele, também, nosso agradecimento desde já. Fique à vontade aí para os seus agradecimentos e também, se quiser convidar esses colegas para participar dos grupos aí de extensão, né, fique à vontade.
Eu só queria lembrar que também os outros alunos dos outros cursos, eles podem ter atendimento ali pela faculdade, então se alguém precisar de ajuda para alguma das áreas é só pedir, né? A questão dos projetos de extensão é bem legal, então também para quem tiver interesse em alguma área, para pesquisar um pouquinho, procurar um professor. E muito obrigada, só isso.
Nós que agradecemos, espero contar com você nos nossos próximos programas também. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso mês de agosto, Agosto Lilás, e agora nós falamos então com a professora Camila Florentino. Não, falamos agora com a professora Camila Florentino de Nutrição.
Ana Cristiane,
eu sumi com a minha nota daqui e perdi o nome, professora.
Acontece.
Ana, seja
acontece.
Bem-vinda.
Não, a gente não admite colinha, nesse teu caso é viável.
Muito bem, então, professora Ana, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre esse Agosto Lilás, que é um grande movimento que está acontecendo, já estamos chegando ao final, né? Poderia então comentar para nós sobre as principais ações que a professora está envolvida? Eu já vi que esteve em outros meios de comunicação também falando a respeito desse mesmo tema, né?
Isso. O nosso tema, o nosso movimento é o movimento Todos por Todas. E nós aproveitamos esse mês que a mídia instituiu como Agosto Lilás, que é o mês de comemoração e reflexão, né, comemoração pelos 12 anos da Lei Maria da Penha e reflexão sobre a violência contra a mulher. Então, diante dessa violência que tem assolado a nossa cidade e tem batido as portas da nossa sociedade, nós, através do WhatsApp, mobilizamos um grupo de pessoas e essas pessoas unidas criaram o movimento Todos por Todas.
Pode concluir, professor.
Esse movimento, ele visa principalmente a prevenção da violência contra a mulher. E nós vamos ter hoje o segundo ato da nossa luta, que seria uma caminhada da Praça Cleve até o lago. O primeiro ato já aconteceu, que foi na quarta-feira, no dia 22 de agosto. Algumas universidades, inclusive a própria Unicentro, foi a grande organizadora dos eventos artísticos, onde foram feitas a instalação, várias formas de expressão através da arte, como uma forma de reflexão contra essa violência. Então, o primeiro ato nós já agradecemos até a Unicentro, que nos apoiou e tem nos apoiado ainda, vai estar lá também disponível hoje no lago. entregando material, entregando informações para as mulheres que precisam, né, de informação, até para que identifiquem uma situação de violência e, identificando-a, possam tomar a decisão de sair dessa situação de violência, para que elas vejam que não estão sozinhas.
É, infelizmente, Guarapuava acabou sendo aí uma referência negativa, né, nesse tipo de situação. É, vendo alguns dados aí da OMS, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. E o pior ainda é que o parceiro é responsável por 80% dos casos. Isso é muito triste, porque geralmente acontece dentro dos lares, das famílias já constituídas, né? Casais aí que vivem há tempos junto. E isso é muito triste, né, professora? É chegar a um dado alarmante desse, né?
É, os dados são alarmantes mesmo. E isso leva em consideração o panorama do Brasil, né? Então, e o mais absurdo é que você tem que se proteger contra a pessoa que está do teu lado. É isso que as mulheres, infelizmente, acabam perecendo. Por quê? Porque você jamais vai imaginar que você vai precisar de proteção policial contra uma pessoa que você escolheu para partilhar a vida. E a maioria das mulheres também tem outra questão. Elas geralmente têm os filhos para educar, quem geralmente fica na casa quando o marido vai trabalhar ainda é a mulher, embora isso aí tenha mudado muito, muito, e esse empoderamento das mulheres no campo profissional ajuda muito também a desacelerar o crescimento da violência. Mas hoje nós temos que a maioria das mulheres ficam em casa, numa situação de subjugação, sem informação adequada, sem saber que existe toda uma rede de atendimento que ela pode usufruir se ela quiser sair de uma situação de violência, sem saber onde denunciar essa situação de violência. Então é uma cadeia de fatores que mantém principalmente a mulher aprisionada, né? E a mulher como vitimizada numa situação dentro do próprio lar.
Então, para isso, temos o Dia T, que a professora já iniciou, já falou sobre esse projeto Todas por Todas. Então, queremos saber um pouquinho mais sobre a programação do dia de hoje, né? Está previsto aí a caminhada, que já foi comentada. Além dessa caminhada, também poderia comentar um pouco mais sobre as ações que ocorrem hoje?
A nossa caminhada, ao invés de trazer apresentar a mulher como vítima, nós queremos fazer uma caminhada, uma marcha de guerra mesmo. Uma marcha de guerra para demonstrar para as mulheres que elas têm amparo em outras mulheres e que a nossa Guarapuava tem estrutura para que possa ir atendê-las a contento. Então, o primeiro objetivo é esse, é demonstrar, porque lá no lago nós seremos diversas standers de apoiadores, a própria Secretaria da Mulher vai estar lá, né? Secretaria das Políticas para a Mulher vai estar lá, vai estar informando o que tem de serviços voltados para a mulher, tanto para a mulher geral quanto para a mulher vítima de violência. A nossa faculdade, a Campo Real, estará lá com atendimento jurídico, direcionamento jurídico, porque isso aí também é uma forma de empoderamento da mulher. A informação é super importante. A primeira coisa que faz com que uma mulher continue dentro de um lar onde há a violência é os meus filhos. Então, é claro que tem todo um aspecto emocional que a própria Faculdade Campo Real, assim como outras colegas, nossas colegas, a Faculdade Guairacá também vai estar presente, vai estar disponibilizando profissionais, a Unicentro vai estar lá também, são nossas colegas de trabalho também na área de educação e de formação de uma consciência melhor, também estarão lá para atender essas mulheres. Então, eu peço para que todos saiam de suas casas hoje, que vamos juntos travar essa batalha contra a violência. Nós temos o apoio da OAB aqui, da Comissão da Mulher Advogada, da OAB, e dos outros, o que foi muito importante para nós, dos outros movimentos também de proteção às mulheres, movimentos que há décadas estão fazendo um trabalho aqui em Guarapuava. E isso aí foi muito uma forma de prestígio para nós, porque esses movimentos que tanto fizeram, confiaram no nosso trabalho também. Então, nós somos todos por todas, significa todos mesmo, toda a sociedade, todos os órgãos sociais, todos os movimentos que já existem, nós vamos fazer esse ato por todas as mulheres que, de certa forma, são vítimas de violência e para que aquelas que estejam aí iniciando a sua caminhada, que elas possam identificar a violência e fugir dela, porque elas não precisam estar lá, elas não precisam se submeter a certas coisas, elas têm apoio. Então é isso que nós queremos, mostrar a rede de apoio que Guarapuava tem.
Bom, nós falamos aqui sobre essa violência extrema, muitas vezes a violência física ou até mesmo em casos que acabam se ceifando a vida, né? Mas além dessas violências também tem a violência emocional, coibir a mulher, deixar a mulher em casa, diversos tipos de violências que acabam resultando nessa, realmente, na violência física e acabam até gerando a morte. Então, o assunto é muito mais amplo do que apenas esse resultado final, isso daí já seria o extremo, né? Então, cabe sempre orientação para que observe, né? Pequenos problemas do dia a dia que podem resultar nesses grandes atos aí, né, professora?
Isso. E quando você fala na questão de identificação da violência, isso é um fator super relevante. E é por isso que o nosso movimento, a nossa proposta, a nossa bandeira maior é que, através de uma lei, seja obrigatório o ensino nas escolas, em todas as escolas, tanto no ensino fundamental quanto numa repetição no ensino médio, né, um programa ou uma matéria que inclua que demonstre para os alunos, que trate de uma forma preventiva a violência contra a mulher. Essa é a nossa luta, essa é a nossa bandeira. Nós queremos, sim, que as crianças já possam identificar o que é, o que não é violência, que os meninos e as meninas possam ter esse contato de que os nossos direitos como mulher são idênticos aos direitos deles como meninos. E nós apostamos na próxima geração de homens e mulheres capazes de uma igualdade, assim, que consigam o mínimo de igualdade. E como é que você vai fazer isso se não for pela educação? Então, a nossa bandeira mais relevante é essa, que nós tenhamos nas escolas o ensino preventivo contra essa violência. E isso aí, fizemos uma petição pública, estamos colhendo assinaturas e nós temos muito que agradecer, porque tão logo saiu na imprensa a nossa bandeira, o prefeito já assinalou positivamente que Guarapuava terá esse ensino preventivo nos moldes do PROERT. Então, eu fiquei muito contente com esse resultado, porque foi um resultado muito rápido. Só que a nossa luta não vai parar por aí. Porque se Guarapuava pode ter, por que o teu município não pode ter? Se Guarapuava pode ter esse ensino preventivo e Guarapuava pode ter uma nova geração livre dessa violência ou mais longe dela, por que que o Paraná não pode ter? Por que que o Brasil não pode ter? Então essa é a nossa luta de hoje. Por isso que a gente pede, saiam de casa, não por vocês mesmos, mas pelas próximas gerações de mulheres que podem estar aí à mercê da violência. Saiam de casa pelas suas filhas, saiam de casa pelas suas netas. Vamos fazer uma pressão, vamos mostrar para o Paraná, vamos mostrar para o Brasil que nós não somos vítimas, que nós somos guerreiras. Então por isso que é tão relevante sairmos hoje. Não é tanto... Claro, também para mostrar para as mulheres que elas não estão desamparadas e para mostrar os serviços que já temos à disposição dessa mulher, mas principalmente por conta de que nós precisamos de gente que acredite na ideia de que uma geração livre da violência é possível.
Então, na prática, já tivemos bons resultados e a Campo Real também deixa aí os serviços do EPJ, o Escritório de Práticas Jurídicas, para orientação, as mulheres que queiram ficar informadas, porque como a professora já disse, informação é poder, então fique à vontade, conheça os projetos que a Campo Real oferece, inclusive o EPJ, e o Centro Universitário também apoia a todas essas causas. Agradecemos a presença da professora Ana Cristiane Morelles e fica aí então agora aberto o convite para esse evento. Professora, mais uma vez obrigado e os microfones à sua disposição.
Muito obrigado, obrigada a você, Fábio, obrigada à Cultura, aos outros órgãos de imprensa que também nos apoiam. Eu estou muito feliz com o apoio que nós temos ao nosso movimento e eu quero incentivar e pedir para que as pessoas vão hoje à praça. O dia nasceu maravilhoso, o sol nos prestigia, então vamos lá. 14 horas na Praça Cleve vai ser a nossa concentração. Nós vamos em marcha até o lago. No lago, os nossos apoiadores têm os estandes onde estarão ali atendendo as mulheres, atendendo aqueles que procuram informação, atendimento jurídico, atendimento profissional psicológico, atendimento profissional social. O seu departamento vai estar presente também, né, professora? Né? E eu agradeço muito a todos e peço que as pessoas realmente vamos sair. Guarapuava ficou marcada pela violência e nós queremos deixá-la marcada pela luta também.
Muito obrigado pela sua participação, agradecemos os nossos convidados, desejamos a todos um bom final de semana e até o próximo Papo Real, sábado que vem. Tchau, tchau.
A Cultura FM apresentou Papo Real, o programa semanal do Centro Universitário Campo Real no rádio. Papo Real.
Você está ouvindo Rádio Cultura.